bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Heartstopper, a série Coração Quentinho, do casalzinho gay da Netflix, que a gente já falou na primeira temporada. Então, se você não ouviu esse episódio, a gente vai deixar linkado aqui embaixo. Inclusive porque muitas coisas que a gente falou naquele episódio se aplicam a essa segunda temporada, então vão ter coisas que a gente não vai falar aqui que tá lá. E vamos comentar com spoilers, porque a série é bem curtinha, todo mundo já, quem tinha que assistir, já assistiu, pra gente poder destrinchar aqui o que, que rolou nessa segunda temporada com esses personagens.
E se você não segue a gente ainda, procura lá em todas as redes sociais, @senhora_art, @natfanatic, que estamos produzindo muito conteúdo, principalmente no TikTok, a gente está produzindo bastante coisa por lá, então segue nós dois, cogita se tornar um apoiador na Orelo, e de novo rola aquela pausa para eu não confundir com a bolacha, e que a gente tem o boletim do Hype lá, nosso programa de notícias, e vão ter também outras coisas saindo por lá, né? Então cogita se tornar um apoiador para você ter acesso a esses conteúdos exclusivos.
A primeira temporada de Heartstopper foi um grande sucesso, né? Eu acho que foi uma daquelas séries da Netflix que conseguiram sair da bolha. Eu acho que conquistou muita gente que não necessariamente, tipo, acompanha muito, né, lançamentos do audiovisual, justamente por a série ser muito diferente no sentido de trazer representações de personagens LGBTs jovens e que é fofo, né? Sim. É uma abordagem muito diferente. Eu acho que você até falou no episódio da primeira temporada que Heartstopper era o anti-euforia, né? Bem, bem oposta, assim, no quesito abordagem, né? De ser uma coisa mais leve. E eu acho que muito desses elementos continua nessa segunda temporada, né? De manter essa leveza e de manter essa representatividade saudável, né? Uhum. Tipo, no que diz respeito a Elle, principalmente, né? Ser uma personagem trans e não ter um drama terrível por ela ser trans, sabe? Tipo, os dramas dela são outros. Mas essa temporada, ela tenta se aprofundar um pouco mais, né? Tenta ficar um pouco mais séria, né? Em alguns aspectos.
Sim. Tenta ser um pouco mais dramática.
Você que já leu o quadrinho, você leu até o volume 4, você leu?
Sim.
É isso,
li.
Né?
Uhum.
Você tinha alguma expectativa para essa temporada?
Não.
Zero.
não é nem por culpa de eu ter lido HQ, mas é por conta da série mesmo, sabe? Tipo, eu acho que eu até cheguei a conversar com você enquanto a gente assistia ou depois, eu não lembro agora, de eu fui mais alinhado com a segunda temporada, dado que eu já tinha visto da primeira. Falei, ah, vai ser mais ou menos a mesma coisa, e no final das contas foi. Ainda prefiro o HQ, eu acho que, de fato, o HQ só fica mais séria mesmo, abraça esses temas mais pesados, por assim colocar, a partir do quarto volume mesmo. E acaba sendo uma pena, pelo menos na minha perspectiva, de que a primeira temporada adapta o primeiro e o segundo volume, né, da HQ, e aí a terceira tem coisas ali pensadas.
A segunda
temporada tem coisas ali pensadas, né, exclusivamente pra série, mas no geral ela adapta só a HQ3, e aí parece que é muito pouco, sabe? Pelo menos na minha perspectiva.
Sim, antes da gente se aprofundar mais do porquê é muito pouco, né, eu acho que uma coisa que deu um contraste muito grande pra mim entre a primeira e a segunda temporada é a questão do visual da série. Eu acho que a primeira temporada foi muito interessante, né, de trazer esses elementos visuais que remetem ao quadrinho, mas que também colaboravam muito com a narrativa. Não só as intervenções visuais, mas todo o aspecto audiovisual da série mesmo, a trilha sonora, a fotografia. E eu achei que nessa segunda temporada não tava ali. Me pareceu uma temporada feita com muito mais pressa, não teve tanto disso nesse aspecto técnico especificamente. E eu trago isso porque, assim, tanto que eu gostei tanto da primeira temporada e gostei tanto disso na primeira temporada, que eu fiz um vídeo só sobre isso, só falando sobre como Heartstopper usava, né, desses elementos pra contar a história, né, os figurinos, algumas mudanças que iam acontecendo com os personagens e tal. E nessa temporada não teve muito, então isso foi uma leve decepção pra mim. Porque, puxa, eles vão pra Paris, sabe? Tipo, tinha todo o potencial pra ter um visual muito mais legal, muito mais diferente nessa temporada. E eu achei, pra não dizer feio, eu achei sem graça.
Sim. Eu acho que você
quando
mesmo
eles estão
falou
em Paris.
Que parece que eles jogaram um filtro ali meio sépia. E é isso.
Tudo meio sem vida, meio sem cor. Eu não entendi por que que eles fizeram essa escolha, sabe? Tipo, não entendi mesmo. Teve só um episódio, eu acho, se eu não me engano, foi o 6, que é que tem a festa no quarto. Uhum. Ali eu falei, puxa, aqui eu tô vendo Heartstopper, que eles andam pelos corredores do hotel. Tem algumas coisas dentro da própria festa também que eu gostei muito mais. Assim, foi o único momento da série que eu falei, isso aqui me remete à primeira temporada nessa questão técnica. E até a trilha sonora, que ainda continua bem, bem presente nessa segunda temporada, eu acho que ela não tem tanto uma conexão com a narrativa quanto era na primeira, assim, do que eu peguei ali ouvindo. Uhum. Então, isso me deixou um pouco triste. Eu espero muito que numa próxima temporada eles voltem com isso. Mas, não sei, dado o histórico de séries da Netflix, né, a tendência é ir não pra um lado positivo, né,
e
mas
piorando.
Enfim.
É que eu acho que, relacionado a isso, tem muito essa questão de, parece que eles fizeram na pressa, mas eu acho que uma coisa que me incomoda muito dessa segunda temporada é que a gente passa o quê? Metade da temporada em Paris? E, cara, eles não sabem utilizar. Não parece que eles estão na locação de fato, muitas vezes. Eu fico um pouco com essa sensação. Sim. De eles não sabem explorar Paris, os cenários. Tipo, estamos numa das cidades que a cultura pop vende como uma das coisas mais românticas do mundo.
Exato.
E é irrelevante isso pra esses personagens, que são adolescentes que estão ali à flor da pele, com romance, o amor, a descoberta, e você não sente esses elementos casando, sabe? Tipo, uhum, uma coisa com a outra dentro dessa segunda temporada. Poderia se passar em qualquer outra localidade que não faria a menor diferença.
Eu concordo 100%. A única vantagem dessa viagem pra Paris é a revelação de que o Nick Nelson fala francês, assim. De resto...
Sim.
Não faz diferença alguma pra mim, pelo menos. E aí tem isso, né? Essa é uma temporada que ela tenta... Tenta não, eu acho que ela vai, né, pra um caminho mais... um pouco mais maduro, não tão leve quanto a primeira temporada. Mas eu acho que isso fica muito concentrado da metade pro final da temporada. O que eu não gosto muito, né? Eu acho que eles poderiam ter explorado melhor alguns personagens e algumas tramas desde o início da temporada. Porque, gente, é uma segunda temporada. A gente já conhece a galera.
Sim.
Então, só vai, entendeu? Já poderia ter entrado em alguns dramas, e aí meio que não tem, ou tem pistas muito sutis, e aí chegou nos últimos, sei lá, 3 episódios, aí tipo, pá, 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 tipo, drama, drama, drama. Eu fiquei, gente, mas de onde isso veio,
onde
sabe?
tava
Eu
tudo
achei
isso? Parece que eles
onde tava tudo isso?
pausaram pra ir pra Paris. E aí, quando volta... Ah, tem isso daqui, né? Vamos voltar a falar sobre isso.
Isso me incomodou um pouco, especialmente porque são personagens interessantes. Eu fico meio receosa de dizer que essa é uma temporada mais série, mais madura, porque eu não acho que ela é uma temporada mais série, mas eu acho que ela aborda assuntos um pouco mais pesados do que a primeira temporada, com certeza.
Eu acho
Só
que
que
ela...
eu não sei se eu, né, não sei se esse é o tom da temporada como um todo.
É, eu acho que ela é mais séria, mais madura, até onde Heartstopper permite ser, sabe?
Ah, sim. Mas eu acho que isso também já se tornou uma característica da série, né? Eu acho que a partir do momento que ela... que a gente tem na primeira temporada, eu acho que ela realmente não vai muito... Eu não sinto que é a proposta da série querer ir num nível extremamente profundo de certos dramas. Mas eu acho que tem que trabalhar certos assuntos de uma maneira legal. Então, eu acho que tem um equilíbrio nisso, sabe? Tipo, de ter assuntos sérios, mas não colocar isso de uma maneira explícita e agressiva, sabe? Porque eles querem justamente conversar com quem é jovem.
Eu compreendo. Talvez caia um pouco nesse lugar de, eu não sou o público da série, mas eu acho que tem uma diferença entre você não precisar ser explícita ou agressiva e você fazer valer os pontos que você está abordando, que eu acho que a gente até conversou sobre isso depois que acabou a temporada, que eu sinto que chega um ponto que eu preferia que ele não colocasse certos elementos do que colocar da forma como ele coloca num grau muito raso, às vezes, sabe?
É, eu acho que tem coisas que acabaram ficando rasas porque foi apressado. Uhum. E tem coisas que eu acho que só são leves pra não ficar muito pesado. Mas eu não sei também se na próxima temporada, tipo, se são coisas que eles quiseram introduzir, de certa forma, pra trabalhar melhor numa próxima temporada. Ainda tô ainda vou dar esse benefício da dúvida, assim,
para o Heartstopper,
porque eu gosto
muito. A Nathalie tem um paninho assim colorido do Heartstopper ali do ladinho dela.
Por enquanto. Se chegar na próxima temporada e continuar a mesma coisa, aí eu vou ter que ser um pouco mais rígida. Mas eu concordo com você, eu acho que tem... É, a gente vai entrar melhor nisso, mas eu acho que pelo menos o plot da Darcy, eu acho que ele acabou ficando um pouco raso. Já o do Charlie, eu acho que ficou um pouco mais redondo. Eles, tipo, eles demoraram pra falar o que era, mas quando eles falaram, eu acho que eles trataram de uma maneira mais bem trabalhada, ao meu ver.
Se diz em relação à introdução do tema.
Sim, a própria questão do Isaac também eu acho que foi uma grande introdução. Eu tô esperando, na verdade, que seja só uma grande introdução e que vai ser mais trabalhado na próxima temporada.
A do Isaac eu tenho questões com a introdução do Isaac.
Então vamos falar sobre isso.
Vamos lá.
Antes da gente falar sobre o Isaac, vamos falar um pouquinho sobre os professores gays, porque eu acho que esse é um ponto bem sutil dessa temporada, né? Não é um plot super importante, mas eu achei muito interessante. Farouk e o Nathan, que a gente já conhecia da temporada anterior, né? Mas o Farouk é uma adição aí nova, que no começo eu tava meio tipo, ai cara, tá bom, você vai ficar só de cara empurrada. E aí... Né, o famigerado episódio da festinha, né, no quarto de hotel, que a gente vê eles interagindo mais, e especialmente a fala do Farouk, né, de que ele não teve essa possibilidade de ter experiências quando ele era jovem, né, experiências LGBTs quando ele era jovem, e eu achei muito fofo isso, e eu acho que provavelmente isso já tava no quadrinho, né?
Sim, que inclusive, eu acho, foi uma experiência muito engraçada assistir ao lado da Nathalie, que ela começava, meu Deus, não sei o quê, tipo, eu só,
Isso é igual ao quadrinho. Mas eu achei muito, uma coincidência muito grande, porque muitas pessoas que elogiaram e que se apegaram ao Heartstopper na primeira temporada, eram justamente adultos que não tiveram Heartstopper pra assistir quando eram jovens. Uhum. Né, e que são hoje pessoas LGBT, ou que já eram, né, desde jovem, já tinham essa ciência e não tinham personagens pra se espelhar, e hoje assistem essa série e falam, meu Deus, era se eu tivesse uma série dessa, caramba, e de realmente se emocionar com isso, e eu achei muito bonito essa percepção, né, de um cara adulto que não teve, né, essa experiência. E, enfim, mas aí ele pode ter outras experiências sendo adulto também com o Nathan.
Uhum, sim. É bem fofinho essa parte dos dois juntos.
E além disso, tem a professora também, né, de educação física, ou treinadora, sim, do rugby, eu não sei qual que é a função dela exata, que também é uma mulher lésbica, casada e tal, sim, e que pega ali o Nick e o Charlie se beijando. Achei uma outra cena muito fofa. Então é essa, meio que essa utopia de Heartstopper, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, quando a gente era jovem, quantos professores será que a gente não teve que eram gays, lésbicas, bis, e não podiam nem cogitar demonstrar isso de nenhuma forma, né? Então, sim, é legal isso, que hoje em dia possa ter essas conversas nas escolas, né? Pros jovens poderem se sentir mais à vontade com quem eles são e os professores não precisarem esconder, né, quem eles são.
Bom, a gente saiu da escola faz muito tempo já.
Mas
eu fico genuinamente curioso de se o que a gente vê em Heartstopper é de fato uma utopia ou de alguma forma é uma representação de como é as escolas hoje em dia, sabe?
Eu torço pra que sim.
Dado que a gente vê, falando aqui em contexto de Brasil, muito dessa... Não é imposição a palavra que eu quero usar, mas... Que parece que o professor, a única coisa que ele tem que fazer é estar lá e passar a matéria e só. Tipo, ele não tá ali pra ser uma pessoa, sabe? Tipo, um educador que vai ensinar mais pros alunos, além apenas de a tabuada, dando um exemplo muito esdrúxulo. Eu fico nessa dúvida de, será que isso é aceito hoje em dia nas escolas, mesmo com todo esse avanço que a gente tem dentro dessas Sim. conversas, sabe?
É, eu genuinamente não sei. Se vocês souberem isso, por favor, contem pra gente, porque realmente a gente tá longe da escola há muito tempo e a gente não tem ninguém jovem perto da gente pra perguntar. Mas eu espero que isso seja, talvez, um reflexo de uma mudança, né?
Sim.
E bom, agora vamos falar do Isaac, né? Que é um outro ponto que é bem en passant ali, eu diria, na temporada. Que é a questão dele se entender como uma pessoa assexual. Eu já meio que sabia sobre isso, já tinha ouvido isso. Ou desconfiava da primeira temporada, não tenho certeza.
Na primeira temporada, eu não sei se eles dizem, eu acho que não. Mas tinha toda essa questão de o Isaac é assexual desde a primeira temporada. Tipo, meio que externo à série.
Ah, sim, sim. Das mas pessoas que, falarem, né?
É, só que isso
de
nunca...
quem assiste.
É, só que eu, pelo que eu tenho de lembrança, isso nunca ficou claro na primeira temporada, sabe? Tipo, ah, é sim, isso, sim. Mas... Aí falaram, ah, não, na segunda temporada a gente vai explorar, não sei o quê. Então, meio que ficou a promessa pra vir, sabe?
É que eu acho que quem fala isso não é porque leu o quadrinho.
Cara, eu... Minha memória é péssima pra muitas coisas, então peço desculpas se quem tá escutando ama Heartstopper e eu der uma errada agora. Mas eu acho que o Isaac não tem nos quadrinhos.
Ah, tá.
Eu acho que ele é um dos personagens criados pra série.
Ah, tá. Pode crer. É, então, sim, eu acho que se for esse o caso, acho que reforça isso das pessoas verem ele na primeira temporada e já fazer suposições
uhum.
sobre, enfim, quem ele pode ser, né, o que pode estar acontecendo ali com ele, porque ele claramente tinha alguma coisa ali, né, eu pensei que se talvez ele não estaria dentro do espectro autista, alguma coisa do tipo... Pode ser que até seja as duas coisas, né? Mas, enfim, nessa temporada eles escolhem abordar a questão da sexualidade dele e ele entendendo que ele é assexual. E aí eu tenho duas questões. Primeiro, eu queria muito ver esse plot, eu queria muito saber mais sobre isso. Então eu tava interessada, tava investida, me emocionei nas cenas com o Isaac. Só que aí eu achei que ficou... Tipo, a forma como foi jogado ficou meio literalmente... jogado, assim.
Sim.
Então eu tô com a promessa de que numa próxima temporada isso vai ser melhor desenrolado, porque foi uma dessas questões que eu achei que ficou muito pro final da temporada. Tipo, tinha algumas pistas, né, dele olhando as pessoas e tal, mas, tipo, muito pouco. E aí, quando aconteceu, ele, de repente, trupicou numa exposição que, coincidentemente, tava falando sobre isso. E aí ele vai atrás do livro.
Uhum. Que é o ponto que eu acho que tem coisas em Heartstopper que são muito orgânicas, sabe? Tipo, tem um desenvolvimento que soa natural. E no caso do Isaac em específico, parece que rolou um... Caralho, como que a gente vai abordar isso? Ah, ataca no meio de uma exposição, alguém parando com ele, e ele vem numa obra que exatamente diz o que ele precisa escutar, e aí parece algo meio artificial, pelo menos ao meu ver, sabe? Pareceu algo... E eu vou usar essa palavra, mas não é nem de uma forma negativa, mas pareceu meio que uma panfletagem, tipo, parece que ele pegou um panfleto entre um monte de panfleto que tava ali e leu. Parece que é isso uhum. que essa cena faz, sabe? Não parece que foi algo orgânico.
Eu concordo super. Eu ainda vou dar o benefício da dúvida, estou esperando muito que na próxima temporada isso seja mais... conversado. O foda é que o Isaac, ele é um personagem que é muito introvertido, né?
Sim.
Então fica complicado também dele ser tão vocal como é o Nick, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, ele deu uns fechos, né, nas temporadas. Ele falou muito mais do que na primeira.
Uhum.
E até ele dá aquele momento ali que ele explode um pouco com os amigos. Fala, ah, porque nem todo mundo tem que tá com alguém, papapá. Então assim, eu acho que ele tem a possibilidade dele hablar.
Sim, de certo modo, eu acho que a segunda temporada torna ele um personagem. Eu não lembro se eu falei isso na primeira, mas na primeira parecia que ele era alguém que tava ali só lendo livro. E era só.
Como é a Tori, né? A Tori também é meio que essa vibe. Tipo, tá ali, é uma caricatura... E serve pra momentos específicos.
Uhum.
Eu concordo super. Eu acho que nessa temporada ele se tornou um personagem mesmo. Eu tava adorando ele com o menininho lá. Eu adorei aquele moço. Acho que esse que é o James? Tô com algum James na cabeça. Eu acho que esse era o James. Mas enfim, o mocinho ali que gosta dele. Eu adorei esse personagem. Eu achei ele muito fofo. Uma pena que, enfim... Acabou que ficou tudo muito triste. Mas quem sabe, né? Na próxima temporada... o Isaac possa entender melhor o que tá acontecendo com ele. Que essa que é a questão, né? A assexualidade, ela é muito complexa e tem muitos caminhos. Então, o Isaac, ele pode ser assexual, né? Uma pessoa que não tem atração, né, sexual. Mas ele pode ser ainda uma pessoa romântica, né? No sentido de ele querer ter um relacionamento, ele se apaixonar. Às vezes não é o James, mas pode ser outra pessoa, enfim. Ou não, ou o Isaac vai ser assexual e arromântico. Tá em aberto isso ainda. Então, por isso que eu tô esperando que na próxima temporada eles vão falar mais sobre isso, né? Porque eu acho que no panfletinho, entre aspas, que o moço fala lá, não... Porque, de novo, a sexualidade é um bagulho muito extenso que não dá pra você simplesmente explicar em uma cena, sabe? Então, partindo do princípio que o Isaac pegou aquele livro lá, que existe de verdade, inclusive, que é um livro que vai falar sobre isso de uma maneira bem profunda, quem sabe o Isaac não conta mais pra gente na próxima temporada sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto muito interessante de trazer.
Uhum.
É uma coisa que, pessoalmente, pra mim, interessa muito. E eu acho que é muito legal que Heartstopper tá pegando isso, né? Tipo, ah, beleza, a gente já falou bastante sobre ser bi, ser gay, ser lésbica, vamos explorar outras questões, né?
Sim, eu até pesquisei aqui porque eu tava com isso no fundo da cabeça e, de fato, acho que eu comentei isso com você antes, senão agora vem a informação, que a Alice Oseman, que é a autora de Heartstopper, ela se identifica como arromântica assexual.
Sim.
Então, dá pra dizer de alguma forma que talvez o Isaac seja um personagem que seja muito um avatar de quem ela é também. Tipo, e até talvez por esse sentido que ele foi criado especificamente pra série também e tal.
Sim, porque ela tem um outro livro que se chama Lovelessness, aqui no Brasil ficou Sem Amor,
uhum,
o título, e é com uma personagem que é assexual e arromântica. Mas eu não sei, me perdoem, fãs de Heartstopper, eu não sei onde que ele se encaixa nesse multiverso dos livros da Alice, mas pode ser que seja isso, tipo, como... Né, talvez ela não saiba se em algum momento ela vai poder adaptar os outros livros dela, então ela já optou por colocar, né, essa trama no Isaac.
Uhum.
Mas acho que vai ficar para a próxima temporada de qualquer forma. Mas é isso, quem sabe, né, pelo menos essa menção já ajude muitas pessoas a se identificarem, se sentirem ali vistas, se sentirem ouvidas e pesquisar mais sobre isso, né?
Sim, ter o primeiro passo, né?
Antes da gente continuar falando de Heartstopper, temos um recado muito importante. O Arthur já falou no começo do episódio que a gente tem o nosso Orelo, né? Onde você pode ter acesso a mais conteúdos do Tênis Verde exclusivamente a partir de R$5. E temos um recado extra. Nós vamos começar a falar de algumas coisas só pra quem é da Orelo. A gente já faz o Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias. Mas a gente vai começar a falar de alguns conteúdos.
Olha só.
Só pra quem é tênis lover. E o primeiro deles que a gente escolheu pra falar pros apoiadores é o filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então vamos falar de outros gays só na Orelo. Então, R$5, vocês já ajudam demais a gente a produzir conteúdo e vão ter acesso a mais conteúdos exclusivos.
Isso aí. A gente vai falar lá do Vermelho, Sangue e Azul Bebê, que é o jeito que eu falo errado o nome do filme.
Bom, falando agora sobre personagens que têm mais espaço na narrativa e que já tiveram uma evolução ali na primeira temporada e que segue agora nessa segunda, vamos falar de Elle e Tal, que estão tendo que lidar com essa questão deles se gostarem, etc. E ter esse medo, né, de atrapalhar a amizade deles e tudo mais. Que por um momento eu fiquei com medo da série só ficar nessa, tipo, de ai, meu Deus, vai, não vai, mas foi, né? Uhum. E eu gostei muito, assim, do arco deles de uma forma geral na temporada, mas eu acho que especialmente eu gosto muito do Tal.
O projeto de
na primeira
Ezra
temporada.
Miller.
O projeto de Ezra Miller, exatamente. Na primeira temporada ele era bem chato, né? Mas
sim,
a gente já foi entendendo bastante de onde ele tava vindo com esses sentimentos. E eu acho que essa segunda temporada aprofunda mais, né, o porquê disso. Eu achei muito interessante trazer a questão do falecimento do pai dele, né? E as conversas dele com a mãe. Que coisa maravilhosa, que personagem maravilhosa. E eu achei muito legal que o Tal, ele foi evoluindo, né? Ele não ficou estagnado no, ah, eu não quero perder as pessoas, nanana, e tipo, ser aquele chato. Ele foi se abrindo pras mudanças. Sim. Eu achei isso muito bacana.
Eu concordo. Ele foi se tornando, do jeito dele, um personagem mais gostável, né? Porque na primeira temporada,
nossa,
era muito tipo, nossa, que porra de personagem. Na segunda, não. Ele vai tentando. Acho que isso que é o mais interessante dele. Tipo, ele tenta, sabe? E o fato dele ter, sim, cortado o cabelo já ajudou muito.
É, aquele cabelinho era um pouco questionável. E eu achei muito legal isso, sabe? Dessa cena do primeiro encontro deles. E de não ser perfeito, uhum, né? Mas de trazer... De não ficar só tipo, ah, não, vamos fazer um encontro perfeito, vamos fazer alguma coisa dar errado. Mas de trazer um questionamento muito legal disso, de você gostar da pessoa e aí você quer fazer tudo por ela, só que tipo, mas e você? E o que, sim, você quer? Você vai mudar pela pessoa, mas então a pessoa não gosta de você. A pessoa gosta dessa personalidade que você tá criando pra ela. E não era isso que a Elle queria, né? Ela gostava do tal.
Sim.
Então eu gostei muito desse plot do encontro deles, porque no começo tava tipo, ai, que fofo, ai, que linda. Aí na hora que ela fala, ah, mas você odeia esse filme, eu já fiquei, mas pera lá, por que você tá vendo um filme que você odeia? E aí vai falar mal do filme depois, tipo... Então eu gostei muito disso, de explorar essa coisa meio conflituosa ali deles, eles serem amigos, mas aí essa mudança pra serem, né, um negócio romântico e como lidar com isso, eu achei bem legal.
E muito disso, né, de... É coisa de adolescente, mas não se restringe à adolescência, de você tentar entrar em uma caixinha de que não é você, pra você se adequar pro que a outra pessoa quer, sabe? Ou, sim, porque você imagina que a pessoa queira isso e tal. Isso é, eu acho que é bem feito na relação dos dois.
E é isso que você falou, né? Tem muita gente adulta que faz isso.
Sim.
Muita gente adulta. Incontáveis vezes já fiquei sabendo de meninas, principalmente, que basicamente muda de personalidade quando muda de namorado. Então, essa pressão pra agradar o outro, às vezes, afasta a gente de quem a gente é. E isso não é legal, né? Então... Acho muito bacana a série explorar isso com eles dois, porque justamente o Tal tem esse medo de perder as pessoas, né? Então, acho que ele realmente tá mais suscetível a isso, né? De querer fazer essa mudança toda pra manter a pessoa ali perto dele. E eu achei muito legal trazer essa questão do pai, né? Eu acho que explica demais o porquê que ele tem esse medo tão grande. Também a conversa que ele teve com o Charlie lá em Paris, né? De porque dele se sentir responsável pelo que aconteceu com o Charlie. Gosto muito de como a série aborda a amizade dos dois, né? Que eles se amam muito, né? E não, uhum, é um amor romântico, é um amor de amizade. Eu achei muito, muito fofo essa cena.
Eu também gostei bastante.
Já a Elle... tem a questão ali da faculdade, tem a questão dela ser artista e tal, que eu acho que é bem legal. E, enfim, né? Explora também um pouco dela tá com esse medo, né? Tipo, ela quer ir,
e a família,
mas ela
dela
não quer deixar o Tal.
Também é muito legal que aparece.
A família dela é super bicho grilo, achei.
Uhum.
Gosto de tudo isso. Mas, no final das contas, eu acho que a história dela acabou ficando muito presa no Tal, né? Nessa questão romântica. E não tanto as ambições dela, como poderia ter ido, né?
Uhum.
E teve uma questão que já era uma coisa que eu percebi ali de leve na primeira temporada, mas acho que por nessa segunda ela ter muitas cenas e cenas um pouco mais dramáticas com o ator que faz o Tal, ficou meio gritante o quanto essa atriz é bem inexperiente e um tanto quanto ruim, assim, tipo, sim, em expressar emoções com as suas expressões faciais.
A atriz em questão se chama Yasmin Finney.
Se eu não me engano, o Heartstopper é o primeiro trabalho dela também, né? Eu acho que é importante pontuar,
sim,
isso.
Sim, sim, sim. Mas, né, tipo...
É, não, claro. Tem pessoas que arrasam nos seus primeiros trabalhos. Mas, enfim. Porque, se eu não me engano, ela é, tipo, influenciadora.
Aham.
Uhum. E aí, chamaram ela pra participar da série.
Sim.
É isso que eu sei. Me corrijam aí. Me mandem mensagem se eu estiver errada.
Eu acho que é
perdão,
isso mesmo.
Mas eu lembro até dela contar em histórias, em vídeo, no TikTok dela, falando sobre isso.
E assim, o problema dela nessa segunda temporada é isso que você falou, que tem alguns momentos que talvez seja mais difícil, porque tem que passar nuances na atuação, né? De, confusão, frustração, que ela não consegue passar. Então, ela tá ali com o Tal, porque não quero ficar com você, sei lá o quê. Isso foi um erro. Só que ela não passa nenhuma emoção na entonação dela. E aí parece meio robótico, sabe? De, ah, eu tenho que falar isso aqui porque está no texto e eu preciso levantar e sair andando. Aí você fica, gente, mas cadê a emoção? Cadê o sentimento dessa fala, dessa confusão que a personagem está sentindo? Isso não passa nesse momento. Tem outro momento também que ela tem que olhar para o tal que está longe dela. Ela olha com uma cara mais de blasé possível, sabe? Eu fico, senhora... Vamos?
Precisa de um coachzinho, né?
Sim. Sabe que ela me lembrou? A Gal Gadot no primeiro Mulher Maravilha, que tem um momento que ela tem que passar um drama maior, que aí fica um bagulho meio... que não fica tão bom, sabe?
Eu não me lembro no primeiro, mas você falando agora, eu lembrei do Liga da Justiça. Quando ela tem que falar, Kal-El, no! Que é bem ruim essa entrega.
Pode ser isso. Talvez seja no clímax do primeiro filme, que tem alguma parte dramática e ela... Parece que quando tem essas partes mais dramáticas, a entrega da Gal nunca alcança o tom necessário, sabe? Eu acho que a da atriz que faz a Ellie tem um pouco disso.
E aí, só estamos mencionando isso porque isso tirava a gente bastante, assim, das cenas. O menino do tal lá, tipo... Vral, entregando, e ela nada, tipo, puta, mano. Seria, tipo, cenas que seriam absurdamente incríveis se ela tivesse entregado um pouco mais. Tipo, o primeiro beijo deles é muito fofo, tal, mas aí falta esse negócio. E assim, e também só estamos citando isso porque o resto do elenco é muito bom. Todos eles são jovens, alguns são mais experientes do que outros, mas todo mundo é muito bom, assim,
Ela
no que
destoa de todo
condiz.
mundo.
Ela destoa pra caramba. Então, estamos aqui falando com amor, mas precisamos mencionar.
Melhore.
Outro casal muito querido da primeira temporada é Tara e Darcy. Na primeira temporada, a Tara acabou tendo um pouco mais de espaço, né? Porque tinha essa questão dela se assumir, né, como lésbica. E aí, na segunda temporada, meio que inverte os papéis, né? A Darcy tem um plot um pouco maior. Só que eu acho que, do jeito que foi feito na primeira temporada, era sobre a Tara, mas também era sobre a Darcy, sobre o relacionamento das duas. Enquanto nessa segunda temporada, eu acho que a Tara, ela não tem nada. Tipo, tudo dela fica muito em função da Darcy. E tudo que envolve a Darcy é muito interessante. Mas muito deixado pro último segundo. Literalmente pro último episódio, né? E isso me incomodou bastante, porque eu acho que tudo que envolveu ali com ela, eu consigo enxergar claramente tudo que poderia ter acontecido ao longo da temporada. De cenas que a gente poderia ter visto dela com a mãe, de pistas que a gente poderia ter recebido de que a mãe dela daria teria essa reação tão extrema, né? E de expulsar ela de casa. E aí eu queria ter me entregado um pouco mais pra emoção ali no final, só que eu tava muito incomodada pensando, gente, mas por que que vocês não distribuíram melhor essa trama durante os outros episódios, pelo amor de Deus? Ou até na
Sim.
temporada anterior, sabe?
É, eu acho que eu comentei isso com você quando acabou. Parece que eles querem guardar essa coisa pro final, só que, ao meu ver, é algo meio sem peso. Porque exatamente, tipo, não foi algo construído. E nem que fosse, tipo, guardado pro último episódio. Tem coisas, séries, filmes que guardam uma revelação pro final, tal. Só que quando vem, é tão em cima da hora e é tão abrupto que perde qualquer impacto dali pra frente também, né? No termo de construção mesmo, porque eu acho que o último episódio fica muito em torno disso de a Darcy sumiu, onde está a Darcy, não sei o que, tal, que isso eclipsa qualquer outra coisa relacionado a esse plot, sabe?
Mas, dito tudo isso, eu achei interessante porque, como a gente falou, né, Heartstopper é essa série que tudo é lindo, tudo é perfeito, mas na verdade não, né? A série se permitiu ir para um lugar um pouco mais não tão perfeito assim, mas eu acho que também é importante ter isso, porque a vida real não é perfeita, né? Eu acho que é incrível que a gente tenha exemplos tão positivos. Como, por exemplo, tipo, a cena do Nick se assumindo pra mãe na temporada passada. Eu ouvi vários relatos de várias pessoas, tipo, nossa, eu queria que tivesse sido assim comigo, não foi assim comigo foi terrível e tal. Mas legal que tem esse exemplo no audiovisual. No que diz respeito a Darcy, eu acho que é interessante ver isso, a gente ver isso que é muito triste acontecendo, mas também mostrar que ela encontrou nesse grupo de amigos uma família, né? São eles que acolheram ela e tal, então é uma coisa triste, mas a gente não termina a temporada num tom sombrio, sabe? Tipo, a gente termina a temporada num tom super bonito, emocionante e legal, então eu acho que é bacana ter esse exemplo também de, olha, você pode estar aí na sua casa e pode estar tudo uma merda, mas você pode ser acolhido de outras formas.
Eu acho que a Ellie vai ter que fazer um update lá no, na pintura dela, né? E botar todo mundo, né?
É. Sim. É, porque esse grupinho de amigos, eu acho que é uma coisa muito recente, né? Todos eles juntos.
Uhum.
E por muito tempo a Elle só teve realmente o tal, o Charlie e o Isaac, né?
Sim.
Mas sim, com certeza, eu acho que aquela cena, inclusive, né, que ela finalmente se abre pra Tara e ela fala que ama ela e tudo mais, que começa a tocar Taylor Swift e tal. É uma cena muito linda, porque eu acho que fala sobre o acolhimento não só da Darcy, mas de todos eles. Porque todos eles ali sentem essa necessidade, né? Cada um com a sua questão, com a sua sexualidade. Ou não, né? Porque o Tal, por exemplo, ele é a cota hétero. Mas ele é muito deslocado, né? E ele encontra nesse grupo de amigos também um entendimento, um acolhimento. Assim como a Elle, assim como o Nick, assim como o Charlie. É, então eu gostei muito dessa cena, achei muito bonita. E eles fazendo a própria festa ali deles, né?
Uhum, sim. Muito, é muito quentinho no coração, né?
E falando em cota hétero, né, a gente tem a Imogen, que também é uma personagem que eu acho que ela tem um espaço ali no começo da temporada e depois ela é meio que largada. E aí, não, no último segundo também da série, tipo, ele joga uma outra pista ali do que pode acontecer. E a pobre coitada, né, não consegue arrumar um boy legal, porque deu com a cara na porta com o Nick na temporada passada e nessa temporada foi se arranjar justo com o Ben.
Sim.
Literalmente a pior pessoa da escola. Acho que a Imogen tá menos insuportável nessa temporada. Eu acho que eu não gostava dela da primeira. Tá coitada, né? Mas eu gostei muito, tipo, dela ter sido incluída ali, dela ter sido tão legal com o Nick se assumindo pra ela. O fecho que ela deu no Ben na viagem também eu achei incrível. E eu gosto toda vez que ela fala, tipo, ah, o grupo de vocês é muito legal, vocês são muito legais. Porque, tipo, é isso, né? É uma outra vibe, é um outro rolê, esse grupinho.
É até porque se a gente vê, ela basicamente tá sempre andando só com os garotos, né? Que é aquele grupo que o Nick nem anda mais junto, sabe? Justamente por conta de como era aquele grupo,
é verdade,
né?
Por que ela não tem outra... Por que ela não fala com nenhuma menina ali da escola, né?
Mas parece que de fato ela não tem exatamente amigos amigas.
Não, não, ela não tem amigas. É. Eu não vi ela com nenhuma menina.
Isso é verdade. Porque ela ficava lá no grupinho do Nick e os outros garotos. E meio que era só isso, né?
E aí, no finalzinho ali, no baile, ela dá uma olhada na colega lá. Pelo visto, sente sentimentos. Então, que ela até tinha brincado antes, né? Tipo, ah, não, porque a gente é cota hétero. E a menina fala, não, eu sou bi. Aí ela fica tipo, ah, então tá bom. E aí, não sei, parece que, tipo, saber que a menina é bi, meio que... Uhum. Abriu uma porta ali que a Imogen não sabia? Ou será que eles vão explorar a pansexualidade na próxima temporada?
É, seria interessante, né? Já que o Heartstopper é a bandeira toda, né? Então...
Vamos ir letrinha por letrinha.
Exatamente.
Mas a Imogen, ela não tem tanta participação assim nessa temporada, mas ela está aqui nessa parte da pauta, porque ela se conecta muito com a questão do Ben, que se conecta muito com Nick e Charlie, né? A Imogen, ela é colocada no meio desse furacão, né? Que não tem nada a ver com ela.
Aham. Uhum.
E é muito triste isso, né? Porque eu acho que mostra muito da toxicidade do Ben, né? De não se importar com as pessoas, né? E usar das pessoas sempre. Então, ela acabou, né? Querendo ou não, se tornando uma peça importante nesse rolê todo. Porque o Nick e o Charlie ficam numa situação muito constrangedora, né? Tipo, eles gostam da Imogen, eles são amigos dela, mas não se sentem confortáveis pra expor o que rolou, né?
Ainda mais que ela aparentemente tá gostando do Ben e tal, né? Então, fica uma situação muito delicada nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, sim, eu acho que é muito bonito depois que ela dá o fecho no Ben lá, tá todo mundo sentado comendo, não sei o quê. Aí vai o Nick e o Charlie no banheiro conversar com ela e o abracinho. Tipo, sim, a série bate, mas depois ela vai lá e abraça, sabe? Tipo, tem a parte mais dramática, mas depois vem a parte mais coração quentinho e tal.
E até antes, né, dela dar esse fecho no Ben, ela tá ali falando, tipo, reclamando dele pro pessoal. E aí, eu não lembro quem é que fala pra ela, mas tem alguém que fala, tipo, por que que você tá com esse cara? Porque não parece que você gosta dele também.
Uhum.
Então, eu acho que pode explorar uma questão aí da própria insegurança da Imogen também, ou talvez alguma coisa a ver com a sexualidade dela,
uhum,
e uma necessidade de, né, namorar caras pra tentar reafirmar alguma coisa, né? Então,
sim,
acho que
eu acho
pode
que tem
ser
potencial,
que tenha caminhos aí.
Tem potencial, até porque isso até pensando em pessoas que eu conheço que não, nem tem mais tanta proximidade hoje em dia, se é que eu tive alguma vez na vida, mas isso de parece que não consegue ficar sozinho, sabe? Tipo, tem que sair de um relacionamento e entrar em outro logo em seguida. Que parece que rola essa insegurança de ficar sozinho e tentar entender quem você é sem ninguém, sabe? Eu sinto que a Imogen, desde a primeira temporada, ela tem um pouco essa insegurança, sabe? Parece que ela tá tentando, uhum, sempre estar junto de alguém.
É, pode ser que tenha uma resposta aí na próxima temporada quanto a isso. Bom, para encerrar, né, vamos falar sobre o maior casal que temos, que é Nick e Charlie, que agora são um casal mesmo, propriamente dito, apesar de ainda não estarem assumidos, uhum, né, e é muito bonitinho, eu vi um vídeo no TikTok muito interessante, de um menino que tava falando sobre essa cena de abertura, né, que mostram eles se beijando em vários momentos, juntos e tal, e esse cara, que, pelo que eu entendi do vídeo, ele é gay, era um vídeo gringo, ele comentou, né, que, tipo, que no momento que ele tava vendo a série, a primeira coisa que ele pensou foi, ai, nossa, mas pra que tanto beijo, pra que tudo isso? E aí ele percebeu como ele tava, tipo, meio que sendo homofóbico,
uhum,
mas porque a gente, né, é meio que ensinado a não normalizar isso, e como é importante a série mostrar, né, um casal, sim, sendo fofo, sendo saudável e se gostando e fazendo declarações, tipo, é aquele excesso de fofura, mas que é importante, tipo, eu acho que desde a primeira temporada a série já deu vários exemplos positivos em relação, uhum, à dinâmica dos dois, mas poder ver realmente eles abertamente sendo românticos um com o outro é muito legal, eu acho que é um arremate muito importante pra tudo que foi introduzido na primeira temporada. E eles são uma gracinha, né? Tipo, o Kit Connor e o Joe Locke, eles têm uma conexão muito bacana, né? Os atores. Então, é sempre bom ver eles sendo fofinhos e dando beijinhos.
Além do fato do Kit Connor ter ficado um monstro na segunda
Nossa,
temporada.
Nossa, gente, Kit Connor, cada dia mais lindo esse homem, pelo amor de Deus.
Mas até pegando isso que você falou do cara no TikTok e tal, é bem verdade porque não rola esse tipo de pensamento quando é um casal hétero aparecendo em qualquer obra audiovisual, demonstrando muito carinho, nem nada, né?
E o que não falta em comédia romântica são justamente essas montagens de momentos fofos de casais, tipo,
sim,
brincando na neve, aí troca beijo, aí tira foto, não sei o quê, dá risada, aí rola na cama, tipo, quantos filmes a gente já não viu isso com casais héteros?
Porque aí parece que quando é um casal queer tem que ser uma cena. E talvez
e
no final...
Tá bom, acabou.
E vocês já estão querendo demais, sabe? Tipo...
Mas eu achei interessante que ele falou, tipo... Ele percebeu, ele falou assim... Nossa, eu acho que é uma homofobia internalizada aqui. Mesmo sendo um homem gay, tipo... Uhum. A violência é tão grande na sociedade... Que até as próprias pessoas que fazem parte... acabam querendo criticar, né?
Sim.
Uma coisa que faz parte deles. É muito triste isso.
Isso... Na sociedade de uma forma geral, né? Tipo, mulheres podem ser machistas, pessoas,
sim,
negras podem ser racistas, tipo, porque a sociedade condiciona todo mundo a ter uma visão muito
preconceituosa,
ruim,
né?
É.
Mas, enfim, eles já são fofíssimos desde a primeira temporada, mas nessa temporada eles têm mais espaço ainda. E realmente, Nick Nelson falando francês, absolutamente tudo. Demorou, inclusive, pro Charlie ver, né? Ele falando
foi o
francês,
último.
Mas. É, mas eu adorei essa cena. E aí Nick Nelson me solta um mon amour. É difícil, é complicado.
Eu, inclusive, já assinei minha aula de francês pra começar a fazer, pra aprender a falar.
Todo mundo baixando Duolingo imediatamente. Mas, bom, falando deles individualmente, né, digamos assim, o Nick, ele acaba entrando muito mais nesse dilema de, beleza, agora eu sei que eu sou bissexual, eu tenho um namorado, mas tá, eu tenho então que me assumir pras pessoas. Ele já se assumiu pra pessoa mais importante, que é a mãe dele. Mas existem outras pessoas na vida dele, né? Como os amigos da escola, como o pai, o irmão. E aí eu achei interessante da série trazer esse dilema no sentido de... Você precisa se assumir pra todo mundo? Quem que merece essa satisfação, digamos? Uhum. Por que que você está fazendo isso? É pelo outro ou é por você? Eu achei muito interessante isso. Eu acho que se arrastou um pouco demais esse... drama, mas ao mesmo tempo é uma questão difícil, especialmente porque eles são muito jovens, mas eu gostei desses pontos, que não era só, ah, e aí ele tem que se assumir, e aí como que as pessoas vão reagir, mas de ter essa reflexão de por que que você quer fazer isso, né?
Sim.
E tem que ser por você, primeiro de tudo, não pela outra pessoa.
Uhum.
E esse irmão e esse pai, hein? Horrorosos.
O irmão já sabia que era cocô desde eu falar do mangá, desde a HQ, então...
não o foi pai nenhum... não aparece?
O pai aparece, só que eu não... Eu acho que o pai é meio ausente, igual é na série. Mas o irmão, ele é constantemente escroto, sabe?
Tenebroso. Tenebroso.
Que era outra
muito
coisa.
Horroroso.
Tipo, também me incomodava vendo a série, porque é um bagulho live action, tá? Então você vê ali o personagem sendo escroto e tal. Mas eu já tinha o conhecimento, então quando eu vi a Nathalie, tipo, puta que pariu esse personagem, não sei o que, não sei o que.
Nossa, ele é horrível, horrível, horrível.
Sim.
Mas, em compensação, né, a mãe dele, a Olivia Colman, absurda, muito boa, deu vários
fazendo
fechos
valer
também.
Os milhões que ela ganhou pela participação dela de novo, né?
Sim, eu gostei muito, eu achei que ela participou bem mais nessa temporada, tipo, mais ativamente, assim, sabe? Uhum. De ter mais...
Sim, é porque, se eu não me engano, na primeira temporada a gente só descobre que é ela perto do final, não...
Não, não.
Não?
Ela aparece, acho que no primeiro ou no segundo episódio, que ela vai buscar o menino na escola.
Ah, tá. Então esquece. É que eu tava com uma coisa do embargo na época que eu assisti a primeira temporada. E
não, tinha era... isso mesmo, que não era pra... Não tinha
pra
sido
revelar.
Divulgado que era, uhum. Que era ela. Mas sim. Ela aparecia no começo já. Mas realmente, tipo, a cena mais importante dela é no final do último episódio.
Sim.
E aqui eu acho que ela teve mais momentos... É, e sempre sendo essa, né, essa âncora, eu sinto, pro Nick, né?
Uhum.
De, tipo, de ter esse apoio, porque realmente, né? Com esse pai, com esse irmão, pelo amor de Deus.
Sim, sim. E é muito engraçado isso, como... Eu não diria que é num lugar oposto, porque eu acho que não chega nesse ponto. Mas como é a relação da Olivia Colman, que a gente já assumiu que esse é o nome da personagem, com o Nick, em comparação do Charlie com os pais... Da forma como eles lidam ali com a situação dele estar com o Nick e tal, como eles lidam de uma forma diferente, sabe?
É, eu achei isso interessante porque, assim, por mais que os pais, tipo, pro Charlie não tem esse problema, né? Ele já é assumido pros pais.
Uhum.
Mas eu acho que os pais, a impressão que eu tive, pelo menos, eu acho que eles têm muito medo
de
do Charlie
tudo
se magoar.
De novo, né?
Exatamente. Então, acho que eles já ficam, tipo... Eles não conseguem confiar no Nick. Porque eles não conhecem esse menino, não sabem o que... Né?
Uhum.
Eu acho que é compreensível. É compreensível eles se sentirem dessa forma. Dado tudo o que rolou. Por isso que eu acho que é tão importante a cena do jantar, né? Que junta todo mundo ali. Pra eles verem, tipo... Não, ele é uma boa pessoa. Ele se importa comigo. Ele tá aqui, né? E, obviamente, que tem o drama também... Dos meninos não fazer a porra da lição, entendeu? Pra entregar. Porque quer ficar namorando. Então, assim, tipo, porra, qualquer pai ia fazer isso. Tipo, querido, sem namorico, você tem que entregar os trabalhos da escola.
Uhum, sim.
O que é muito engraçado, né? Porque a gente, com 30 anos nas costas, a gente não se identifica mais com isso. Mas a gente compreende.
É.
Não, eu super entendo. Eu observei muito isso na época de escola. Tipo, não, nada de namorico, não. Tem que pensar na escola, tem que fazer os trabalhos, tem que estudar, tem que ficar namorando, não.
É, eu tive isso na segunda série. Depois, não mais.
Precoce. E essa questão do Nick se assumir também tá muito atrelado, não só ao fato, tipo, se ele deve ou não, dele, né, ficar com medo das pessoas descobrirem e tal. Mas também porque há uma preocupação de fazer jus ao Charlie, né? De, tipo, de não ficar tratando o Charlie como um segredo. Por mais que eu acho que o Nick já provou vez após vez que ele não é o Ben, né? E que ele não tá escondendo nada por ser escroto, mas porque é difícil e tal. E ele compensa, né, com o Charlie em vários momentos. Eu acho que, né, fica uma pressãozinha assim, né? De tipo, ai, putz, mas eu. Vamos, né? Acho que ele quer que eu me assuma, então preciso me assumir, tem que acontecer logo, vamos viver a vida, tal. E eu acho que depois isso se junta com querer fazer o Charlie ficar feliz e ficar bem, porque o Nick vai percebendo que o Charlie tem uma questão com a comida, né? Que ele tem um transtorno alimentar. E essa questão do transtorno alimentar é muito doido, porque se você vê, tipo, a primeira cena do primeiro ou segundo episódio da primeira temporada já tem, né, o Charlie não comendo o sucrilho dele e tal. Então, desde a primeira temporada tem várias dessas questões com comida, mas é isso, né? É tipo, ai, vamos comer isso aqui? Ele, ah, não, não quero. Ah, você nem comeu. Ah, não, não tava com fome. Tipo, é por cima. E aí nessa temporada eles voltam com essas pistas, mas vai ficando mais e mais claro. Eu também acho que eles demoraram um pouquinhozinho pra falar sobre isso, justamente porque eu acho que eles. Eu sinto que a série ela vai trabalhando em blocos. O primeiro bloco é o Nick tem que se assumir e a Imogen tá com o Ben. Aí depois tem o bloco Paris. Aí depois tem o bloco Charlie, transtorno alimentar, Darcy, problema com a família, Isaac é assexual, sabe? Tipo, ao
Entendi.
invés de distribuir essas tramas por todos os episódios. Isso me incomoda. Então, eu achei que meio que do nada, tipo, o Nick percebe, sabe? Tipo, sendo que isso é uma coisa que tá acontecendo já há um bom tempo. Mas quando eles falaram sobre isso, eu achei que foi legal, né? Quando eles têm a conversa lá no Louvre, eu achei uma conversa super importante. E principalmente a conversa do último episódio. Eu achei que abordaram de uma forma muito, muito, muito boa.
Eu não quero falar o que vem posteriormente, mas eu acho que esse é um dos poucos pontos, de uma forma geral, que não me incomoda na segunda temporada disso, de desenvolvimento, porque, beleza, tem as pistas, os detalhes que vão sendo colocados, e eu acho que isso ajuda a ser o primeiro passo na hora que chega a revelação e eles falam sobre isso, e tendo a consciência de que isso é tratado no quarto volume da HQ, de uma forma importante, por vezes até triste, sabe? Eu sei que isso vai continuar sendo explorado, vai continuar tendo consequência para a história, sabe? Então, acho que é
Sim.
algo bem feito nesse sentido.
É, até porque nada foi resolvido, né?
Sim,
Ah,
sim.
o que tá acontecendo aqui é que o Charlie, ele tá tendo alguém para falar sobre isso. É muito preocupante o Charlie guardar as coisas, né? E
Sim.
não falar, e falar, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E na verdade, não. Tá tudo terrível, né, internamente. Então, eu acho que esse é um primeiro passo muito importante dele falar e não lidar com isso sozinho.
E isso não só em relação a essa questão em particular, mas o Charlie, de uma forma geral, ele é um personagem que ele se diminui muito, ele guarda muito tudo o que ele tá sentindo para não desagradar os outros. E principalmente o Nick, né? Tipo, ah não, porque tudo tem que ser sobre o Nick, o Nick, o Nick, o Nick, o Nick. E ele deixa de tentar lidar com sentimentos e com essas dores que ele tá carregando também, sabe? Parece que tudo que foi acontecendo com ele desde o Ben, ele foi meio que só engolindo, trancando, e isso é algo humano. Tem uma hora que isso explode, e nem sempre é de uma forma positiva, né?
É, a gente sempre fala muito isso, né? De tipo, não, porque não pode guardar, tem que falar, mas puxa, às vezes é tão difícil, né? É tipo, às vezes é muito assustador a gente ter que encarar algumas coisas. Então,
Sim.
é um sentimento muito identificável também. Especialmente porque como a gente entende mais, né, na conversa que ele tem com o Nick no final, ele passou por um trauma muito grande com a questão do bullying. E é isso, eu acho que ninguém tá preparado exatamente pro que vai acontecer quando você passa por uma situação traumática.
Sim.
E até, assim, eu pelo menos nunca tinha visto uma história que colocava o transtorno alimentar nesse contexto. Né, primeiro começa que o Charlie é um menino. Geralmente eu vejo histórias que falam sobre isso, que são meninas, né? E que envolve muito essa questão da pressão estética, etc. E do Charlie é muito diferente, né? Pode ser que seja ignorância minha e eu que não tenha conhecimento, mas pra mim é uma coisa muito nova de ser meio que esse reflexo desse trauma que ele passou e que se reflete dessa forma nele, na mente dele, no corpo dele. Então, o que é uma coisa muito complexa,
sim,
né? Acho que até um pouco mais complexa. Mas eu acho que é isso, tipo, é um primeiro passo. Tipo, beleza, ele falou sobre isso, mas as coisas ainda estão lá, né? Ele ainda se sente dessa forma.
É um trauma, são questões que aparentemente ele nunca tratou, né? No final das contas é aquilo, tipo...
Terapia!
É, que basicamente 90% das obras audiovisuais no atual momento que envolvem algum trauma seriam parcialmente resolvida se pelo menos o personagem começasse a fazer terapia em algum momento, sabe?
Não sei se isso vai ter, né, no quadrinho, mas já estou ansiosíssima para na próxima temporada o Nick falar: então, querido, e uma terapia, hein? Uma
quem que psicóloga? Vai ser a atriz britânica que vai fazer a terapeuta, hein?
Esse papel é bacana, esse papel vai ser cobiçado.
Phoebe Waller-Bridge.
Não, mas ela não... Ela é muito engraçada pra ser... Ah, apesar de poderia ser uma coisa interessante também, né? Uma psicóloga meio... Fora do padrão, né? Mas enfim, vamos ver o que vem aí nesse sentido. De qualquer forma, eu acho que o Charlie... Eu sinto que ele tá muito na merda nessa temporada. Tipo, ao mesmo tempo que ele tá super feliz, ele tá com o Nick. Eu sinto ele muito triste. Assim, tipo... Porque é isso, não adianta você ter o melhor namorado do mundo e tal, não sei o que. Se por dentro tá tudo uma bosta, né? Tipo, não é namorar com o Nick que vai resolver os problemas dele. É, então eu achei legal dele ter dado esse passo. E também, outro fecho que o Ben levou, né? Do próprio Charlie. Que eu tava ficando desesperada nessa cena quando o Ben chegou lá, começou a falar um monte de coisa, se desculpar, não sei o que. Aí eu fiquei tipo, não é possível que essa série vai dar um arco de redenção pra esse cara. Tipo, eu já tava putalhaça. E aí o Charlie ablou. Eu falei, nossa, yes! Mas fale mesmo, assim, porque é isso, assim, todo mundo tem os seus problemas, e o Ben também tá se entendendo lá, mas nada justifica o que ele fez com o Charlie, o que ele fez com a Imogen, e com certeza que deve ter feito com outras pessoas. Tipo, não tem desculpa, cara, não tem desculpa, e ninguém tem obrigação nenhuma de perdoar uma pessoa que causou mal a você, sabe, nesse nível.
Porque eu acho que o Ben faz muito isso até pra buscar um... Não é uma desculpa, mas uma validação.
Sim! Exato, ele quer, se o Charlie perdoar ele, então ele tá tudo certo, entendeu?
Sim.
E não é isso. E eu acho que é mais um exemplo de toxicidade dele, de colocar nas mãos do Charlie esse perdão, sabe? Essa responsabilidade e tipo, não, cara, você tem que se virar sozinho, não coloque essa responsabilidade na minha mão, não me procure, não me enche o saco.
Sim. E aí...
Seu merda.
E aí tinha que o Nick virar e dar um socão e falar, nossa, vamos embora, mon amour.
Eu queria tanto que ele tivesse virado, mas tudo bem, né? Temos que ser paz e amor, mas queria que tivesse... Nossa, na verdade, teve isso também, né? Que o Nick teve que interagir com o Ben vez após vez nessa temporada. Um santo, né? Esse homem, porque aturou poucas e boas e não meteu a mão na cara do Ben. Um Nick príncipe, um
maior
lorde
que temos.
Nossa, eu não teria essa compostura que ele tem.
Imagina o Nick como o príncipe de A Pequena Sereia também.
Putz, mas aí você me complica, né? O Jonah é uma graça também. Tá tudo certo. Cada o Kit Connor vai poder ter a oportunidade de fazer outros papéis, vários, com certeza. Com certeza ele deve ter recebido, já depois da primeira temporada, ele deve ter recebido um trilhão de oportunidades e ele deve estar escolhendo muito bem. Assistam Rocketman! Isso, gente, acho que falamos bastante, né, sobre o que rolou nessa segunda temporada. É, não acho que é uma temporada perfeita, como eu falei, eu sinto bastante falta da questão artística da série, mas eu acho que ela continua tendo esse papel super importante de representatividade. Foi uma delícia assistir, só que eu acho que a primeira temporada ainda é muito emblemática pra mim. Eu acho que a segunda, ela tá lá, vamos ver se a terceira consegue superar o que a primeira fez pra mim no meu coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, do nosso papo. A gente vai deixar, como sempre, aqui a caixinha no Spotify pra vocês mandarem as opiniões de vocês. É, acho que vou deixar uma enquetezinha também pra vocês votarem qual personagem vocês gostaram mais. Enfim, vamos interagir aí. E vocês podem interagir com a gente também no nosso Instagram, @tenisverdecast, ou no Twitter, ou nas nossas redes pessoais, NathFanatic e Senhor_Art. A gente faz os nossos conteúdos individualmente também. Você pode assistir eles no Instagram e no TikTok. E nos ouvir aqui toda semana papeando. E é isso, né?
Nos vemos na semana que vem, gente.
Tchau!
Tchau!